Em razão da agenda, nós já estamos aqui com o nosso segundo convidado nesta manhã de sábado. A participação dele, Aliel Machado, ele que está no seu segundo mandato como deputado federal, também é ex-vereador, pontagrossense. Ele é deputado federal pelo PSB aqui do Paraná. Também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda e conversar conosco nesta manhã. Bom dia.
Olá, Vanessa. Olá a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço essa oportunidade. É uma alegria estar conversando com vocês. É obrigação nossa prestar contas, conversar com a comunidade, falar desse momento difícil que o país está passando e das perspectivas que nós temos.
Ok, nós é que agradecemos. O senhor fala de onde hoje conosco, deputado? Está onde?
Nesse momento, eu estou em Ponta Grossa, aqui na Vila Ugenberg, o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu moro até hoje. Mas programando a agenda, já na segunda-feira, terei que voltar a Brasília, teremos uma agenda bem cheia lá na capital federal, com assuntos importantes.
Está certo. Deputado, nós vamos dar início aqui às informações, falando primeiramente, neste primeiro bloco, falando a respeito de União da Vitória. O município, ele contemplou um anúncio nesta semana, por parte do senhor, a respeito de recursos de emendas parlamentares, através do seu mandato destinado ao esporte. É isso?
Nós temos uma preocupação, Vanessa, muito grande em atender os municípios paranaenses. Cada deputado tem uma cota de recursos que pode indicar no orçamento da União. E União da Vitória é uma cidade muito importante regionalmente. Nós temos muito carinho pelo município. Inclusive, uma das pessoas mais importantes do meu mandato, que cuida de toda a parte de comunicação, de acompanhamento, é de União da Vitória. Tenho muito carinho e sempre estou presente na cidade. Nós também temos uma representação política, uma equipe de trabalho, uma assessoria na cidade que acompanha as demandas da região e do município. E esse ano, cumprindo um compromisso que nós tínhamos feito ali com o bairro São Cristóvão, nós fizemos um novo aporte de recursos, no valor de R$150 mil, para poder contemplar a obra naquele local. Na verdade, nós já gostaríamos de ter feito isso antes, mas nós priorizamos a questão da saúde. No final do ano passado, nós liberamos mais R$250 mil de custeio na área da saúde para o combate a essa pandemia. O recurso utilizado para comprar remédio, para pagar salário de servidor da área da saúde, para ajudar o município nesse momento difícil. Nós sempre priorizamos essas áreas e aí União da Vitória sempre é saúde e o esporte nós contemplamos todos os anos, porque são duas áreas que eu atuo bastante, Vanessa. O esporte é uma área preventiva. Ele é uma área preventiva não apenas na questão da saúde, mas na questão da segurança, da qualidade de vida. E nós recebemos essa demanda de vários líderes ali, o São Cristóvão, onde eu estive presente com o Sidney, que representa o nosso mandato aí na cidade, e agora nós fizemos esse novo aporte de recursos. É uma alegria para mim poder contribuir um pouquinho com o município.
Tá certo. Então, investimentos para a área do esporte, contemplar aqui a União da Vitória e até porque o senhor trazendo esta iniciativa, o esporte ficou um pouco comprometido, não é mesmo, deputado, em razão da pandemia neste momento, por conta de ter uma plateia, de ter uma torcida, enfim, pessoas que impulsionam o esporte local, regional, também no país e no mundo, dedicar a área do esporte, assim como o senhor tem falado em suas entrevistas, a área da educação, a ciência é um suporte neste momento em que a pandemia ela entristece muitos brasileiros?
Nós temos uma prioridade nesse momento, é vacina no braço e comida no prato. Essa é a nossa diretriz em Brasília, lutando para ter vacina e lutando para aprovar medidas econômicas para beneficiar as pessoas. Foi assim quando nós conquistamos os auxílios para manutenção dos empregos e também para as pessoas que mais precisam de ajuda nesse momento, a nossa luta como bandeira principal. Assim foi importante em Brasília, quando nós conseguimos aprovar medidas de transferência de recursos para os municípios. União da Vitória recebeu milhões de reais e teve uma atuação do nosso mandato, porque a princípio o governo era contrário a isso. E nós garantimos esse aporte de recursos para garantir o atendimento básico e o que é de responsabilidade das prefeituras. Agora, outras ações e recursos específicos, por exemplo, do Ministério da Cidadania, que inclui o Ministério do Esporte junto à área do esporte, eu não poderia deixar de atender uma demanda que é uma demanda que não é só para agora, é um investimento para a União da Vitória, para aquela comunidade que ficará, e com certeza, assim que nós retomarmos a normalidade, estará disponível uma infraestrutura melhor para os trabalhadores, para os nossos jovens, para ações da área do esporte que visam combater o combate às drogas, a luta por uma qualidade de vida melhor e até situações de saúde melhor. Quem tem a prática de uma atividade física, quem tem um local para praticar, com certeza absoluta, fica menos doente. Portanto, o governo gasta menos, a qualidade de vida da pessoa melhora. Aí, em União da Vitória, nós entregamos um novo complexo esportivo, um society no centro da cidade, que nós também levamos para o município no valor de quase 500 mil reais, e toda vez que eu estou aí em União da Vitória, eu passo em frente àquele local, eu vejo que está cheio de famílias, de jovens, trabalhadores usando aquele espaço, muito bem cuidado, inclusive, que nós inauguramos aí na cidade. Então, para mim, sempre uma alegria ver como as coisas funcionam. Agora, com certeza, o combate à pandemia e também as consequências que ela traz é prioridade para nós nesse momento tão difícil que passamos.
Certo. O senhor tem agenda prevista aqui para a região de União da Vitória nos próximos dias?
Não, eu estou atendendo a maioria das demandas que estão aparecendo, inclusive dos municípios da região, em reuniões mais remotas. Nós diminuímos em mais de 80% as reuniões presenciais pela gravidade do momento, né? Pelo alto número de contágio que está acontecendo. Nós estamos com números alarmantes no estado do Paraná, estamos com as UTIs lotadas e essa é uma situação muito grave. E nós esperávamos que isso fosse diminuir, mas não diminuiu. E nós ainda temos a necessidade, primeiro, de controlar a pandemia. Claro que algumas agendas emergenciais presenciais nós continuamos fazendo, mas a princípio está dando para atender a maioria desses pedidos. Inclusive essa última articulação, esse último trabalho para viabilização desse recurso, as agendas que nós fizemos aí com a cidade foram agendas online. Tenho previsto o recebimento de algumas autoridades, algumas lideranças da cidade que têm agenda conosco em Brasília, já agendadas aí para o mês de junho.
Está certo. Nós estamos conversando nesta manhã de sábado com Alião Machado, deputado federal pelo PSB aqui do Paraná, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. Mudando um pouquinho de assunto agora, deputado, eu tenho acompanhado a sua preocupação a respeito do desenvolvimento do país e tem dito que a ciência é um suporte, a ciência, a tecnologia para a geração de empregos. O senhor diria que necessita com que a comunidade acredite muito mais na ciência? Do seu ponto de vista, ela está desacreditada neste momento da pandemia ou pelo contrário?
Se não fosse a ciência, nós não tínhamos perspectiva de sair dessa crise. É a ciência que trouxe para o combate à pandemia uma vacina em um ano apenas. E isso é uma das maiores conquistas da história da ciência. Nunca se conseguiu em tão pouco tempo, com eficácia, trazer esse tipo de alento para a sociedade, né? E nós temos que entender, Vanessa, que a ciência, ela significa desenvolvimento. Desenvolvimento atinge todas as áreas. Se nós temos expectativa e temos um sonho de encontrar um medicamento para combater esse vírus, é a ciência que vai nos dar essa resposta. Se nós temos perspectiva de desenvolver tecnologicamente em áreas fundamentais para que a gente avance, é a ciência que nos trará essas respostas. Se nós temos países como a Coreia, China, Estados Unidos, União Europeia, avançando em diversos aspectos, é a ciência que trouxe essa possibilidade. Se hoje nós temos a possibilidade de implementação do 5G, que vai ser uma revolução na área de comunicação, de tecnologia, é a ciência e o desenvolvimento tecnológico que nos traz isso. Infelizmente, o ataque à ciência por parte do atual governo é muito grande, não apenas no discurso, quando ele desacredita a ciência, quando ele desacredita da vacina, quando ele recomenda a utilização de remédios sem comprovação científica, apenas por achismo de alguns que querem fazer guerra política. E como que você desacredita a ciência? Com ações faladas e com ações concretas. No caso, você retirando recursos. Infelizmente, nós estamos com um dos menores orçamentos da história para a ciência brasileira num momento onde o mundo faz o inverso. Nós ficamos dependentes da vacina porque não conseguimos desenvolver a tempo por falta de recursos e por desvalorização dos nossos cientistas, sendo o Brasil um dos países com o maior número de mentes brilhantes capazes de nos ajudar. Se nós olharmos as nossas universidades, nós temos uma capacidade científica gigantesca e precisamos valorizar tudo isso. Presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, nós colocamos como foco principal garantir, independente de governo, quem esteja no governo, porque governos são passageiros, garantir o aporte de recursos necessário para valorizar a ciência no nosso país. E nós aprovamos uma lei, nessa lei nós proibimos o contingenciamento de recursos, ou seja, o corte de recursos na área de ciência e tecnologia no que tange o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde o orçamento para o ano de 2021 é de 5 bilhões de reais, e o governo vetou essa medida. Nós conseguimos derrubar o veto, ou seja, o Congresso Nacional mostrou ali, isso daqui é apartidário, essa discussão aqui é uma questão de nação, independente de posicionamentos políticos e ideológicos. Acontece que o governo, após nós derrubarmos o veto, não está cumprindo o que determina a legislação. Ou seja, esse recurso não pode ser contingenciado. Nós procuramos agora o Tribunal de Contas da União, o TCU, e o TCU acaba de abrir uma medida de investigação ao nosso pedido para que a gente garanta esses recursos. Quando eu falo sobre isso, Vanessa, eu estou falando de vacina, eu estou falando em projetos de desenvolvimento científico e estudos que estão acontecendo nas mais diversas instituições do nosso país, com os cientistas, com os especialistas, para trazer respostas à nossa sociedade. Nós estamos falando de pesquisas que, se nós não desenvolvermos, esses cientistas que estão sendo cobiçados por outros países, por outras instituições, deixarão o nosso país e nós perderemos muito com isso. Com apenas uma descoberta, com apenas poucas investidas, recursos, nós conseguimos resultados muito positivos. Os estudos no mundo mostram que de cada um real investido em ciência, em tecnologia, 26 reais retornam à sociedade de maneira garantida, ou seja, de maneira com certeza absoluta, de retorno à sociedade. Então é preciso que as pessoas nos ajudem com isso, porque é algo que muitas vezes não aparece de imediato. Mas quando você abre um remédio para tratar uma doença, quando você liga um computador, quando você consegue ter acesso a uma máquina que ajuda na produção, quando você desenvolve um produto, por exemplo, para a agricultura, que facilita o plantio, que diminui o número de agrotóxicos, ou muitas outras ações, tudo vem da ciência. E nós precisamos valorizar isso, e o nosso país não pode ficar atrás. Essa é uma grande luta que nós temos no nosso mandato.
Era exatamente sobre isso que a gente ia pontuar a respeito dessa questão do TCU, investigará a questão a respeito de bloqueio de verbas da ciência e tecnologia. O senhor muito bem apresentou aqui para a gente a respeito destes recursos destinados à ciência. Então, a partir de agora, haverá esse aporte à ciência aqui no país, é isso? Para deixar claro, a liberação de verbas para a pesquisa diante da pandemia ou quando ela passar, seguirá em frente?
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, esse é um fundo feito para custear as despesas da ciência brasileira. Esse fundo, ele tem uma parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Conselho Curador, com diversas instituições e entidades do nosso país, sem fins lucrativos, que ajudam no desenvolvimento da ciência. Esse recurso foi bloqueado pelo governo de maneira ilegal, porque a legislação proíbe o contingenciamento de recursos, enquanto o governo prioriza outras ações que não eram tão importantes quanto essa, gastando em recursos que poderiam ser revistos. Nós procuramos, sim, a justiça, os órgãos de fiscalização e acompanhamento para reparar esse dano. Esperamos que seja corrigido o mais rápido possível para que a ciência brasileira não seja prejudicada.
Qual é a sua avaliação, deputado, do governo federal diante das ações de combate à pandemia até o presente momento, de março de 2020 para cá, dos primeiros casos até agora?
O governo, infelizmente, errou muito, tomou estratégia equivocada, achou que a contaminação por rebanho traria para as pessoas uma proteção. E o resultado é que nós estamos chegando nesse final de semana a 500.000 de óbitos, 500 mil vidas perdidas, fora todas as consequências de não se ter um controle da pandemia e a irresponsabilidade de seguir orientações sem capacidade científica e técnica. Essa é uma realidade. Nós temos um governo que negou mais de 100 e-mails de um laboratório que oferecia vacina para o nosso país. Os Estados Unidos já aplicou mais de 300 milhões de doses de vacina. Nós temos estudos mostrando que milhares de vidas poderiam ter sido preservadas. Milhões de empregos poderiam ter sido preservados. A economia poderia estar melhor. Isso não é o que eu acho, isso é o que está comprovado, porque, infelizmente, as medidas e a guerra política estabelecida no combate a essa pandemia predominaram. E medidas ineficazes foram tomadas pelo governo para enfrentar a pandemia. Todos estamos atrás de respostas, todos, Vanessa, queremos vacina. Eu não fui vacinado. Eu acabei de receber a notícia de que um colega meu perdeu o genro agora, uma cidade aqui do lado, com 27 anos de idade, sem comorbidade. Nós temos hoje a maioria das UTIs ocupadas por pessoas de 30, 40 anos de idade. Essa é uma situação muito grave. Nós estamos com medo, a população está com medo, as pessoas estão sofrendo, porque os empregos estão se perdendo, porque a economia está sofrendo. E quando você tem uma situação grave como essa, medidas eficazes são importantes. E aí, Vanessa, algumas pessoas perguntam, mas o número de óbitos nós tivemos no mundo inteiro. O Brasil está tendo um número de óbitos, se nós calcularmos um comparativo razoavelmente em comparação com outros países, até de maneira razoável. Não é verdade. E eu vou dizer por dois motivos por que isso não é verdade. Primeiro, porque quando a onda aconteceu lá na Europa, ela aconteceu primeiro lá. Nós tivemos a oportunidade de ter as informações como as coisas ocorreriam. Eles não tiveram. Então nós sabíamos como era grave. Quando nós vimos aqueles hospitais na Itália, quando nós vimos aqueles hospitais na Europa, nós sabíamos que nós deveríamos de nos preparar. E 1 ou 2 meses numa questão de pandemia é muito tempo, dava para se organizar. O segundo ponto importante. Nós temos aqui no Brasil o SUS. Esses países não têm o SUS. O Sistema Único de Saúde brasileiro é o melhor sistema de saúde do mundo. Não tem um país do mundo que tenha a disponibilização que nós temos. Ou seja, independente de governo, o SUS ajudou a fazer com que a tragédia, que pela condução política aqui seria muito pior, não acontecesse. Vou dar números concretos. A Itália, que é um país rico, um país europeu. O estado do Paraná, Vanessa, tem cerca de 11 milhões e meio de habitantes. A Itália tem cerca de 40 milhões de habitantes. Antes da pandemia, nós tínhamos aqui no Paraná mais leitos de UTI e leitos de atendimento clínico do que toda a Itália, tendo quase 4 vezes menos o número de habitantes. Por quê? Porque nós temos o SUS. Se nós não tivéssemos o SUS, essa condução extremamente equivocada e irresponsável do governo federal faria com que nós tivéssemos no país aqui hoje, com certeza absoluta, mais do que o dobro desse número, que já é um número trágico e inaceitável de vidas perdidas. Quantas uniões da Vitória não foram devastadas se nós levássemos em consideração, apenas para as pessoas terem noção do tamanho da gravidade do que nós estamos falando aqui? Então, é como se seis cidades do União da Vitória, mais do que seis cidades do União da Vitória, como um todo, tivessem sido devastadas no mapa do Brasil, para entender a gravidade nós isso em 1 ano e 3 meses. Então eu tenho uma crítica muito grande, porque o que funcionava o governo não quis, e aquilo que não era eficaz o governo quis. E criou uma guerra, uma narrativa política, uma guerra muito ruim. Infelizmente, isso é uma realidade, está provado tudo isso. Agora, isso ficou para trás. Depois nós vamos ter que discutir muito mais. Só que nós ainda estamos numa onda muito grave de contaminação e é preciso continuar com todos os cuidados, com aquilo que funciona, distanciamento social, utilização de máscara, higienização das mãos sempre que possível, a todo momento, se não com álcool em gel, com água, com sabão, e vacina, vacina no braço, se vacine, se você tem oportunidade, se está na sua vez, tome a sua vacina, ela pode salvar a sua vida.
Está certo. Inclusive, o senhor tem defendido a vacinação para jovens com comorbidade. Tem defendido, né, essa bandeira e até citou, né, como vem ao encontro do que o senhor está repassando agora para a gente, que essa faixa etária, a vacinação já é permitida em países como Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido e também na Europa. É uma defesa? Será um suporte também esta vacinação para os jovens com comorbidades, ao seu ver, deputado?
Querida Vanessa, eu tomei muito cuidado porque muitas categorias queriam e apresentavam pautas, todas elas com razão, para se vacinarem antes. E eu tomei o cuidado para não entrar muito nesse debate sobre categorias de trabalho, porque todas tinham razão e sempre que você coloca uma na frente, outras ficarão para trás. Mas nesse caso específico, nós tivemos a liberação da Anvisa, que depois de estudos técnicos e também de estudos que aconteceram em outros países com agências reguladoras respeitáveis, como o MDA nos Estados Unidos, uma das vacinas aplicadas aqui no Brasil, que é a vacina da Pfizer, foi liberada para ser aplicada em adolescentes nos Estados Unidos. E nós temos aqui no Brasil a faixa etária de 12 a 17 anos com comorbidades. Então são jovens, adolescentes que possuem outras doenças como problemas no sistema nervoso central, síndrome de Down e outras patologias que precisam de um cuidado especial. E quando nós temos óbitos nessa faixa etária, na grande maioria das vezes são óbitos de adolescentes que têm comorbidades. Portanto, eu apresentei um projeto que já está recebendo apoio para que seja votada a sua urgência no Congresso Nacional, para que dentro do Plano Nacional de Imunização se estabeleça como prioridade, antes de vacinar adultos saudáveis, que se vacine esses adolescentes que tenham comorbidades, que sejam adolescentes de famílias que estão desesperadas, porque às vezes essa doença, essa patologia, ela é super gravosa, danosa. Por exemplo, você pega um adolescente que tem neoplasia, que tem um câncer, ele está muito mais suscetível e correndo muito mais riscos e merece receber essa atenção. E nós estamos fazendo todos os esforços para aprovar essa medida em Brasília.
Uhum. Qual seria, na sua opinião, a principal referência mundial em vacinação até o momento, deputado?
Nós temos, assim, os Estados Unidos, que tem uma população muito grande, e eles já encontram problemas lá, que é um problema das pessoas quererem se vacinar. E nós estamos agora colhendo os números, que depois você tem como aferir tudo isso. Se você pega Serrana, em São Paulo, que fez um estudo clínico e falou, vamos vacinar toda a população para ver se de verdade essa vacina tem efeito. Foram olhar lá, todas as cidades ao redor, aumentando o índice de pessoas internadas, pessoas na UTI, número de óbitos, Serrana diminuindo. Ou seja, comprovação matemática, está lá os números, funciona a vacina. Os Estados Unidos já aplicou mais de 300 milhões de doses de vacina. Outros países estão também bem avançados. E o Brasil aplicou a segunda dose de vacina, completou a imunização em apenas 11% da sua população. Nós esperamos a primeira dose, mas o ciclo de vacinação depende da segunda dose, que é uma garantia de fechar o ciclo de imunização. Lembrando que começou a vacinação aqui no país, Vanessa, em janeiro. Nosso próximo janeiro está há 6 meses. Essa vacina terá que ser anual. Nós vamos ter que repetir a vacinação para controlar. Então, nós temos aí toda uma complexidade. São muitos países. A gente está acompanhando na Europa, nós acompanhamos o avanço lá na Inglaterra, que postergou por mais alguns dias a retirada da máscara. Então, eles querem liberar lá eventos. E estamos saindo da pandemia. Demorou mais um pouquinho, tem algumas medidas que precisam acompanhar a vacina, que ainda é o distanciamento, é um controle dos números, para oficialmente poder sair da vacina. Mas é uma alegria poder olhar, por exemplo, nas reportagens que acontecem em outros países e falar, ó, estamos livres, o pessoal aí se cuidando e podendo voltar, se não como um todo, mas voltando pelo menos uma parte do nosso antigo normal.
Certo. O senhor tem citado de que Ponta Grossa, obviamente, a sua cidade é natal, a sua cidade em que lidera aí o principal aporte das ações. Ponta Grossa também é uma referência agora, juntamente da pandemia, em investimentos em pesquisa, citando a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Enfim, a qual o senhor tem um carinho muito grande. Ponta Grossa também pode contribuir muito nesse sentido, deputado?
Nós temos aqui duas instituições de ensino, e aí a importância que nós entendemos de valorizar a educação. Isso não é para Ponta Grossa, é para o Paraná, é para o Brasil. A nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o campus de Ponta Grossa, desenvolveu um projeto de um protótipo de respirador a um custo extremamente baixo para os nossos hospitais de todo o Paraná, para atender a demanda da população. E outros estudos no desenvolvimento de ações, de startups, de geração de emprego, de parcerias, no desenvolvimento científico. Isso é uma conquista. Nós temos aqui na nossa universidade alunos de todo o estado do Paraná e do Brasil. Nós temos alunos aqui na nossa universidade de São Paulo, de Manaus, do Nordeste, do Norte, do Sul do país. A nossa Universidade Estadual do Ponta Grossa está desenvolvendo ações. Para você ter uma noção, Vanessa, nós só temos duas cidades do Paraná, Londrina e Curitiba, que fazem a aferição dos testes PCR, que é aquele teste ouro para a Covid, aquele do nariz bem chatinho. Nós compramos um equipamento agora, conseguimos um recurso para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai conseguir fazer esse teste em tempo recorde, em um dia, aqui com os resultados. Isso ajuda todo o Paraná, porque você pode receber esses testes de toda a região. A universidade não é de Ponta Grossa, é a universidade do Paraná, e vai desafogar Curitiba, onde recebe lá no laboratório estadual do LACEN, que tem uma demanda muito grande. Ou seja, mesmo as cidades que não mandarem para Ponta Grossa vão ter o seu tempo agilizado, porque diminui o impacto de todo o que é encaminhado para lá para receber aqui. O nosso curso de educação física, nós liberamos um recurso agora, um aporte para comprar o sistema de aquecimento da piscina do curso de educação física. Nossa, deputado, mas aquecer piscina em momento de Covid? É porque essa piscina é para fazer o atendimento pós-Covid, fisioterapia, para as pessoas que ficaram com sequelas. Não é só de Ponta Grossa, de toda a região. Então, é uma alegria investir onde nós temos um resultado que é devolvido à sociedade, que as pessoas vão receber esse benefício. É obrigação nossa, é dinheiro público, é dinheiro de imposto. Mas quando nós atendemos uma situação como essa, eu dou um exemplo da PMI. Nós investimos na PMI União da Vitória, que é uma referência de atendimento às nossas crianças. Ela já recebeu crianças de Ponta Grossa. Em momentos graves, onde precisava de um atendimento especializado, o helicóptero já levou, o SAMU já levou crianças de Ponta Grossa, aqui da região, aí para a PMI de União da Vitória, onde nós investimos em duas oportunidades em equipamentos para poder ajudar esse excelente trabalho realizado aí na cidade. Então é uma alegria, um alento de esperança para nós, quando nós investimos em instituições que fazem esse atendimento. E, claro, que investe no futuro, que cuidam da ciência, da tecnologia, para nós é uma alegria muito grande.
Está certo. Aliel Machado, deputado federal, obrigada pela sua participação conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu nesta manhã de sábado. Bom fim de semana, deputado.
Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, a tua gentileza, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero terminar agradecendo a todos aí que acompanham o nosso trabalho, o Sidney, que é da nossa equipe, o Jair, que é o meu jornalista e meu amigo pessoal, e ele é aí da cidade. Ele é muito importante para o nosso trabalho. União da Vitória colabora muito com a gente, eu fico muito agradecido. E faço um apelo, Vanessa. Você que está me ouvindo, se cuide. Cuide de quem você ama. Saiba que a situação é muito grave, dói muito em mim receber ligações de madrugada, durante o dia, de pessoas implorando por uma vaga de UTI, para cuidar do irmão, para cuidar da mãe, do pai, e não tem. Então, nesse momento, vamos todos nos unir. O nosso objetivo é o mesmo, superar esse momento de grave dificuldade. Acompanhe tudo o que está acontecendo na política, cobre, exija, critique, elogie quando a ação for positiva, mas participe, isso é importante. Se cuide, que com muita fé, com muito trabalho, nós vamos superar esse momento. Vanessa, muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos, um excelente final de semana.